a primeira coisa que faz com que candidatos sejam retirados do processo seletivo é o quê? Ignorar as instruções do processo seletivo. Quando o recrutador ele faz o anúncio da vaga e ele coloca nessa vaga, que nesse anúncio, que o currículo tem que ser enviado, por exemplo, para tal e-mail até tal data, ou que tem que ser preenchido tal formulário até tal data, que você tem que enviar tal documento para a empresa. Quando o recrutador faz isso, ele já está criando um filtro para entender o quê? Se o candidato que está lá mandando o currículo para a empresa, ele sabe seguir instruções, ele sabe seguir processos, se ele obedece regras. Então, essa fase, você pode aí não dar muito valor, né? Ah, eu vi aqui uma vaga de 2 anos atrás, eu vou mandar o meu currículo para esse e-mail e ver o que vira. Gente, pode funcionar? Existe uma chance mínima que sim, mas não é o indicado. Por exemplo, eu mesmo, quando eu pego o currículo que o processo seletivo já passou, eu elimino esse currículo do meu e-mail, para que ele não fique tomando espaço na minha caixa de e-mail. Então, é importante você seguir as instruções e seguir o processo. Por exemplo, se a vaga pediu para você enviar o currículo por e-mail e você envia esse currículo via inbox lá na rede social, é chance de ser eliminado. Se em vez de enviar o currículo por e-mail, você liga na empresa. Eu nem atendo essa ligação, de verdade, gente. Se eu estou pedindo o currículo por e-mail, é porque eu não posso ficar atendendo o telefone a todo momento. Então, e eu sei que assim como eu, tem vários recrutadores que fazem o mesmo. Outra coisa, chamar o recrutador na rede social. A pessoa fez o anúncio, você vai lá e chama ela na rede social para ela conversar ali com você. Primeiro, não é muito legal fazer isso. E segundo, a pessoa pode marcar o seu nome e te eliminar no processo seletivo. Então fique bastante atento. Se o currículo é para ser enviado por e-mail, você envia no Trabalhe Conosco da empresa, achando que você tem uma maior chance. Isso pode não ser verdade. Por quê? Se o anúncio da vaga já está destinando um e-mail para que seja enviado o seu currículo, é sinal que aquele e-mail vai direto para as mãos da pessoa que vai fazer o processo seletivo. O que, em contrapartida do Trabalhe Conosco, pode não acontecer esse processo. Esse Trabalhe Conosco pode ser só um banco de dados que a empresa pega o currículo quando é necessário, certo? Então fique bastante atento a isso. Sempre siga os processos, as instruções do processo seletivo. Não queira dar uma de sabichão e pular processo. Você pular processo não pode pegar bem, pode não pegar bem aí para você, tá certo? Enviar currículo depois da data. Se no anúncio da vaga tá dizendo que a pessoa precisa do currículo em uma semana ou até, por exemplo, dia 10, se você enviar esse currículo dia 11, a chance que existe desse processo já estar fechado, do seu currículo ir para o lixo, ou ainda do processo estar aberto, mas o seu currículo ir para o lixo, é muito grande. Por quê? O recrutador ele vai acabar usando isso como ponto de corte também. Se você não enviou o seu currículo a tempo, é sinal que você pode chegar atrasado na empresa, por exemplo, você pode não ter responsabilidade, então isso pode acabar pegando mal aí pra você, certo? Então, procure manter aí datas do processo seletivo, siga essas datas, isso é bastante importante. Mostra responsabilidade também, né, quando você envia o currículo aí dentro da data certinho. A terceira dica: erros gramaticais ou erros de digitação. Gente, vocês não têm ideia o número de currículos que eu recebo aqui diariamente com erros de gramática, com erros de digitação, com frases, às vezes, que você não consegue entender o que está escrito. Assim, são muitos currículos mesmo que a gente pega assim diariamente. É lógico que um errinho pequeno não vai descartar o seu currículo, mas vários errinhos pequenos vão descartar o seu currículo, certo? Quarta dica, deixar o leitor confuso. Quando nós escrevemos um currículo, nós não escrevemos esse currículo para gente. Nós escrevemos esse currículo para outra pessoa entender. Então, preste muito atenção na forma que você está escrevendo, no que você está escrevendo. Escreva de uma forma que o recrutador vá entender o que você está falando. Não escreva de uma forma que só você vai entender. Para você ter ideia se o seu currículo está ou não fácil de entender, peça a opinião também de outra pessoa. Mostre para essa pessoa e veja o que ela acha, se ela conseguiu entender o que você escreveu. E, gente, também não vá ficar enchendo linguiça no currículo. Seja breve. Não precisa escrever uma carta lá, uma encíclica do Vaticano no seu currículo, certo? Não precisa. Seja breve, seja claro. Mostre como você agrega valor para a vaga. Isso de forma breve. Você não precisa escrever um mundo de coisas só para dizer que você é bom o suficiente para a vaga. E fique atento também ao layout do currículo que você vai usar. Esse layout, ele pode, às vezes, ficar muito confuso e fazer com que o recrutador nem perca tempo para entender o seu currículo. Eu mesmo peguei um currículo aqui esses dias atrás, que eu fiquei olhando aquele currículo e fiquei aqui imaginando comigo o que essa pessoa tem na cabeça de fazer um currículo daquele jeito. Eu fiquei, acho que, uns 5 minutos olhando para aquele currículo sem entender a ordem, sem entender a linha de raciocínio que a pessoa usou no currículo. Então, é legal você fazer um layout, às vezes, um pouquinho mais criativo? Sim, é. Mas cuidado para que esse layout não seja uma armadilha para você. Então, pegue leve, vá com calma. Não deixe o recrutador confuso. Recrutador confuso, vai lá no tecladinho dele e aperta delete no seu currículo. Ou se tiver no impresso na mão dele, ele vai, ó, rasgar e jogar no lixo. Não deixe o recrutador confuso aí com o seu currículo. A quinta dica, gente. Ai, meu Deus, essa quinta dica, vocês não têm ideia. Colocar no currículo autoavaliação sobre o seu comportamento, sobre as suas habilidades comportamentais. Gente, eu repito isso aqui, quem acompanha aqui o canal sabe o tanto que eu repito isso aqui. No currículo, não é hora de ficar fazendo autoelogio. Não é hora de você ficar se gabando que você é o cara zica, o top das galáxias, né? Para não falar outra palavra aqui. O bichão, como diz aí na gíria, né? O currículo não é lugar disso. Quanto mais você ficar se gabando, ai, porque eu sou responsável, porque eu sou proativo, eu sou... Qual que é a outra palavra que o pessoal sempre usa? É responsável, proativo, dinâmico. Enfim, tem vários elogios aí que a gente vê sempre, sempre, sempre nos currículos. Posso ser muito sincero para vocês? Quando eu pego um currículo que tem muito autoelogio, eu nem perco tempo nesse currículo. Eu nem perco tempo em chamar a pessoa para entrevista. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu fico irritado. O currículo é momento para você mostrar as suas habilidades técnicas. Para você falar das suas habilidades técnicas. As habilidades comportamentais, elas serão mostradas na entrevista. Por quê? Eu posso falar no meu currículo que eu sou, por exemplo, vou usar um exemplo hipotético aqui. Eu posso colocar no meu currículo que eu sou uma pessoa extremamente magra. O currículo, ele vai aceitar que eu coloque isso, porque é uma folha de papel que eu estou escrevendo uma palavra. Ele vai aceitar. Agora, eu chego na entrevista e o recrutador vê essa pessoa aqui. Não vai ficar ruim eu explicar para o recrutador que eu coloquei alguma coisa no currículo que não é a verdade? Então, não fique se gabando no seu currículo, porque proatividade, responsabilidade e tudo isso que vocês sempre colocam no currículo, isso é facilmente detectável em um processo seletivo. Lembre-se que o recrutador, o entrevistador, ele é treinado para avaliar os candidatos, para enxergar se você realmente tem essas habilidades que ele está buscando. Então, qualquer coisa que você faça de autoelogio que não seja verdade, vai ser facilmente detectável. Se você mentir no seu currículo, você vai ser facilmente desmascarado na entrevista. E aí, meu amigo, é muito pior.